Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, agora, nesta tarde de segunda-feira, 18 de fevereiro, às 14h55. Vamos saber agora de como anda esse mercado do boi complicado, o início de safra já com cara de entre-safra para alguns produtores por aí. Vamos dar um pulo a São Paulo, então. De São Paulo, Ricardo Viacava, da CV Nelore Mocho, vai nos contar um pouquinho de como ele vê lá em uma das regiões onde eles atuam, lá perto do Pontal do Paranapanema, para falar um pouco desse mercado que lá também foi sentido muito pela seca. É isso mesmo, né, Ricardo? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você aí.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos companheiros aí do Notícias Agrícolas.
É isso mesmo, né, Ricardo? Deu uma encurtadinha na oferta, Ricardo?
É, a gente, lá na nossa região, foi um clima muito atípico, né? Nós tivemos boas chuvas em setembro, outubro, saiu o pasto, estava uma maravilha. Depois, em novembro, dezembro e janeiro, não deu uma chuva por mês, aí na média de 20 e poucos milímetros por chuva. Então, quer dizer que lá no nosso Pontal do Paranapanema, ela está com cara de mês de agosto. Então, o pasto está escasso, então está dando pinta mesmo de entre-safra, como você está dizendo. A gente está vendo lá o comportamento dos frigoríficos, né? No começo do mês, as escalas bem curtas, e o preço aí pressionado. A gente chegou a comercializar boi lá na semana passada a R$ 154,00. Agora estamos indo para a segunda quinzena, vai raleando o dinheiro da turma aí, e a gente vê o boi aí mais ou menos no mesmo nível, aí 153, 154, é o que está rodando na nossa praça lá no Oeste Paulista.
Agora, Ricardo, tem muita concorrência pelo boi lá, Ricardo. Vocês têm que rodar muito para vender lá ou você está vendendo na fazenda, Ricardo?
Olha, a nossa região ali, Presidente Prudente, era um polo da indústria frigorífica, né? Tinha um frigorífico em Epitácio, Anastácio, Prudente, várias unidades. A coisa deu uma concentrada, como no restante do Brasil, né? Hoje a gente tem alguns frigoríficos pequenos que atendem ali a região, a gente tem dado até preferência a trabalhar com essa turma, que compra o boi na balança da fazenda, dinheiro na conta, boi embarcado, né? A gente está aí vivendo um momento que a gente tem que realmente apertar de todo lado, né? Não pode correr grandes riscos. E também tem, agora dependendo da situação, a gente acaba levando o boi para longe, leva boi para Lins, para Andradina, aí vai depender realmente do R$1, R$2 a mais aí que a gente consegue na negociação. Né?
E naturalmente também, né, Ricardo, que independente até do R$1, R$2 a mais, quando se negocia com frigorífico de menor porte, o cobertor deles também é curto. Às vezes eles não absorvem tudo ou todos os lotes que estão disponíveis, vocês têm que mandar a boi para mais longe, né?
É, exatamente. A gente fica dependendo ali da escala, né? E vamos dizer, agora com um pasto realmente ralo, não dá para abusar de ficar esperando com o boi no pasto. Então a gente, às vezes, por questão de trato e de logística, tem que andar um pouco mais com o boi, procurando aí sempre fazer uma melhor equação para o financeiro e também para o manejo da propriedade. Né?
Agora, Ricardo, o que dá para notar é que por que será que... Qual é a tua opinião, e a opinião da CV, naturalmente, por que as referências, a gente vê o CPEA, a gente vê a Scott, eles não estão refletindo muito esse encurtamento? Será que é porque os negócios estão muito travados? Ou seja, quanto menos negócios, naturalmente a liquidez do mercado cai, e para você sentir isso do ponto de vista de preço, acaba sempre a barrigada fica maior, né? Será que é por isso, Ricardo?
Dá a impressão que sim, né, Giovanni? A gente não vê curral de frigorífico lotado, né? Então talvez a turma está trabalhando aí, preferindo trabalhar com um pouco de capacidade ociosa, para poder alongar um pouco a escala e, de certa forma, ter mais flexibilidade na hora da compra. Né? É o famoso cabo de guerra, né? São dois interesses distintos aí, na hora de negociar o boi. Né? O pecuarista sempre querendo dinheiro na conta logo, querendo um pouco mais pela valorização da sua arroba, pela valorização, premiação do seu produto, e o frigorífico, por outro lado, tentando comprar melhor, porque de fato, né, nós temos que ver se o consumo nosso de carne melhora, né? A expectativa é muito grande, a exportação está melhorando cada vez mais, mas a gente é muito dependente do mercado interno, né? Então aí esperando que esse mercado se aqueça, né? A turma está muito otimista com essa mudança do governo, com os progressos que eles vêm tendo nas aprovações das medidas, mas a gente, até a carroça sair do lugar, até o trem entrar no trilho de novo, a gente demora, né?
E lembrando, viu, Ricardo, que você deve saber também que o consumo em fevereiro, segundo algumas análises que a gente andou vendo por aí, está aquém daquilo que era esperado, viu? Porque normalmente janeiro é um mês fraco e fevereiro sempre melhora um pouquinho. A melhora praticamente inexistiu em fevereiro, ou seja, está todo mundo de pé travado, o que, por um lado, ajudou o frigorífico, né? Porque com essa seca, se houvesse uma demanda um pouco mais aquecida e já foi, e a primeira, e o início de fevereiro já foi para o espaço, infelizmente, o produtor acabou não aproveitando muito essa janela de oportunidade aí, né?
Exatamente. Se a gente tivesse um consumo mais aquecido aí, tinha espaço para o boi subir mais. Agora, é assim, é um momento que para o terminador está ficando complicado, porque o bezerro valorizou-se bastante, né? A gente vê os insumos aí, em função dessa quebra de safra que está se aparecendo aí, ainda os números são muito, muito fracos, mas se percebe uma queda de safra do milho, da soja, né? Então a gente pode esperar uma comida mais cara para quem confina e um arroba que está difícil de decolar e um boi magro mais caro na hora da reposição, né?
Aliás, boi magro já nem tem, né? É praticamente artigo de luxo, né?
Exatamente. A nossa pecuária está virando para isso, né? Acho que a gente está cada vez encurtando mais o ciclo, né? Hoje você já vê aí com os ganhos que a gente tem de manejo e de nutrição, a gente já está eliminando essa categoria do boi magro, né? Já tem muita gente que já pula do bezerro para o boi, né?
Uhum. Agora, naturalmente, você está na três fases. Agora, se a gente olha quem está só na recria e na engorda, você falou da reposição, que tá, o custo está alto. A gente tem que olhar também que com essa estiagem, com esse tempo muito seco, agora as chuvas começam a voltar um pouquinho, mas o estrago já foi feito. Começa a complicar também o planejamento da fazenda, né, Ricardo? Porque está na hora de o pessoal começar a planejar aí, estoque de capim para o fim das águas, né? Quer
dizer... Exatamente. Agora está na hora de tentar vedar pasto aí para poder ter alguma busca. Puxa, né, para quem, quem engorda ou recria pasto, está na hora de se prevenir. E mesmo quem está tentando fazer, aí, no nosso caso, lá, tentando fazer o nosso volumoso para confinar os animais aí na entressafra, na seca, é tão difícil. Nós já perdemos lá uma grande parte da planta do milho verão e vamos apostar agora no safrinha para ver se consegue fazer comida para o gado.
Uhum. Vocês que estão na ILPF também, né?
Esse ano é muito difícil. A gente agora tem a expectativa de, né, a hora que colher a soja, ter tempo aí para formar um pasto de inverno de boa qualidade.
Uhum. E fêmea, Ricardo, como que tá, hein? O que vocês vão soltar no mercado aí?
Olha, a gente está notando, Giovanni, que esse ano a procura está melhorando, né? Quando você vê que a cria começa a engrenar, a procura por touro, a procura por matrizes está aparecendo, se aquecer bastante. Nós já estamos providenciando aí o primeiro leilão do ano, vamos fazer um leilão já agora em março, dia 31 de março, vamos começar as ofertas e vamos mesclar uma oferta de touros e uma oferta de fêmeas também, vão ter reprodutores pronto para o trabalho e matrizes vacas paridas. É um produto que a marca CV nunca colocou no mercado, mas a gente está precisando ajustar lá a quantidade de gado na fazenda, vamos fazer uma oferta boa de fêmeas esse ano.
Ou seja, vão sair só do touro, vão para a vaca parida também, né?
Exatamente. Vamos tentar aí valorizar um pouco a nossa mercadoria. As fêmeas, né, são vacas muito boas e a gente tem que aí buscar a receita de todo lado.
Exato. O Ricardo, tem alguma expectativa aí para o descarte aí? O que você está vendo da CV aí? Vocês vão ter muita oferta de fêmea para vender aí ou não? Não para leilão, para abate mesmo? Não?
Olha, a gente... esse o gado, a estação de monta nossa está caminhando para o fim, né? Já foram aí 90 dias, esse mês termina a nossa estação de monta. A gente está até com uma boa expectativa, apesar das chuvas não terem colaborado, né? E aí no mês de novembro, dezembro e janeiro, a gente aí, através dos diagnósticos aí intermediários da estação, está sentindo que vai ser bom, mas sempre tem aquele 20% de vaca que tem que ir embora, né? Vaca que passa vazia e vaca que desmama bezerro leve, a gente acaba levando isso para o descarte, né? Mês A gente vai ver uma grande oferta de fêmeas aí, no modo geral, do Brasil inteiro, no mês de maio, né? Quando a turma
mês de maio, é
vai vacinar o gado e dar toque e vai limpando a vacada vazia.
É, o que a gente tem notado é que em várias regiões, até por conta dessas, algumas estratégias estão sendo adotadas e muita gente adiantou, antecipou a estação de monta, né? Então, sempre era maio o grosso do descarte, né, Ricardo? Agora, em alguns lugares, a gente já começa a perceber que estão adiantando para março, abril, e aí a gente pergunta sempre para os amigos que entram aqui para ver mais ou menos as estratégias aí, né? Porque a pecuária está exigindo, estratégia toda hora, né, Ricardo? Oi?
É um jogo de xadrez, né, Giovanni? A gente tem que estar buscando ali na sintonia fina arrumar, melhorar algum detalhe sempre. É uma estratégia muito interessante, realmente você sai daquele pico de oferta de vaca no mês de maio, e além do mais, você vai terminar, vai tirar sua vaca do pasto, enquanto ainda tem alguma rebrota, alguma força no capim, você alivia a fazenda e vende aquela vaca antes, né? Eu acho que é uma, realmente, para quem consegue, no nosso caso também, nós vamos conseguir fazer o diagnóstico no finalzinho de março, aí para até no início de abril, a gente se livrar das vacas vazias.
É, o que aconteceu no passado é que teve um excesso de abate muito alto, né? Isso começa a fazer falta agora em bezerro, né, Ricardo?
É, a gente já está vendo uma oferta de bezerro bem restrita, né? E não é só na região nossa, não. A gente conversa com bastante gente, tem freguês aí, que é comprador de todo o CV no Brasil inteiro, e essa turma está contente, está conseguindo vender bem a bezerrada, está tendo um bom resultado aí, o pessoal da cria, principalmente, acho que está começando a retomar a rentabilidade da atividade, né, Giovanni?
É, tem que aproveitar, especialmente quem está na ponta, né, Ricardo? Quem tá no PO, quem está na genética, quem está com tecnologia embarcada, esses acabam tendo, alivia o custo do investimento, a médio prazo ele tem o retorno de tudo isso, né?
É, isso que a gente tem notado, né? O investimento em genética vai se pagar, né, no curto prazo com os machos que produz, né, mas no médio e longo prazo é com a retenção dessas matrizes de melhor qualidade no plantel, animais mais precoces, que começam a vida reprodutiva mais cedo.
Ricardo, para a gente fechar, antes de a gente conversar aqui, você perguntou se eu acreditava em 170 arroba do boi no segundo semestre, como estão dizendo por aí, segundo algumas análises. Você acredita, Ricardo?
Olha, a gente, uma coisa é a gente acreditar, outra coisa é a gente ter esperança, né? A gente gostaria de realmente ver o arroba do boi retomando um pouco de valor, né? Porque esse valor de R$150 é um valor que já vem aí há anos, né? Não teve nenhuma reposição inflacionária aí no custo da arroba do boi. A gente realmente espera que o boi rompa aí a barreira dos 160, tudo, e fica nessa expectativa, né? Se for para os 170, acho que vai ser uma coisa muito boa para o mercado de modo geral, vai realmente poder rentabilizar melhor o nosso negócio.
Vai depender do presidente apresentar a proposta da Previdência depois da manhã, os deputados aprovarem em tempo mais acelerado, não ter nenhum custo, né, o valor do voto parlamentar não ser passado como nos últimos anos, enfim. Exatamente. E aí, quem sabe, a economia ande acelerar mais aceleradamente, né, Ricardo?
Isso aí vai impactar muito no nosso negócio. Uma, pela queda do dólar, vai tornar mais competitivo ainda a nossa exportação. E o Brasil retomando o crescimento, também a gente espera um aumento no consumo de carne. Então, isso aí, a perspectiva é muito boa. Estamos na torcida aí para o governo acertar sem ter que ceder muito, né?
Torcer não custa, né, Ricardo? A gente fica aqui na torcida também, tá bom?
Isso aí, Giovanni. Obrigado.
Obrigado a você. Um abraço. Forte abraço. Um abraço no seu pai, Carlos Viacava.
Valeu. Tudo de bom aí.
Até mais. Tchau, tchau. É o Notícias Agrícolas aqui, dando uma olhadinha no mercado do boi, naquela região lá do Pontal do Paranapanema, uma arroba 154, 153, flutuando dentro disso nos últimos tempos aí, e naturalmente contando com uma oferta um pouco mais escassa aí por conta da seca, né, de quase 2 meses e pouco. uma reposição, bezerro muito caro, uma procura por matrizes, enfim. É um ciclo da pecuária com cara de ser diferente, por enquanto, até esse início de safra. Vamos dar uma olhada no boi gordo B3 de hoje, né? Fevereiro a 151,65, com queda de 0,07%. O março, em alta de 0,07% a 151,90. O abril, sem negociação. E o maio, a 151,30, sem variação. O boi gordo média São Paulo, do CPEA, da sexta-feira, a R$ 150,20. Com alta de 0,37%. A Notícias Agrícolas ficando por aqui, desejando a todos aí uma ótima tarde. E lembrando que fiquem com a gente, que voltamos sempre a qualquer momento. Muito obrigado.